Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Doutor Guilherme, o senhor foi constituído pelos vereadores e pelos ex-vereadores que foram condenados pela prática de nepotismo. Esses vereadores, eles poderão ser candidatos nesta eleição?
Olha, a única hipótese deles não conseguirem se registrar para disputar essas eleições, pelo que hoje está colocado, é se essa decisão que os condenou transitar em julgado até o dia do registro, até 5 de julho deste ano. Eu não acredito que isso vá acontecer, porque é uma condenação complexa, é uma situação bem complexa. Eu particularmente entendo que a condenação não se sustenta, com todo respeito ao Poder Judiciário, quem pensa diferente, mas o fato concreto é que eles não estão elegíveis, porque esta condenação não está entre aquelas situações que a lei dos ficha limpa, chamada lei dos ficha limpa, lei complementar 135 de 2010, tipificou fica como aquelas que causam a antecipação da inelegibilidade.
O que os deixaria inelegíveis?
Só se transitasse em julgado essa condenação, mas é muito difícil, porque nós já embargamos de declaração no próprio Tribunal de Justiça, a pontos a serem esclarecidos, e eles foram acusados de um nepotismo quando ainda não havia nenhuma regra, nenhuma norma que proibia essa prática. Então me parece que a possibilidade de reforma é grande, mas independente da possibilidade de reforma dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça ou eventual juízo de reconsideração pelo próprio Tribunal de Justiça, o fato concreto é que a lei do ficha limpa não os alcança.
Doutor, qual que será o seu argumento jurídico na defesa dos vereadores?
Em relação ao nepotismo, eu vou argumentar que eles procederam à contratação de seus parentes no início de 2005. No início de 2005, não havia nenhum ato administrativo ou legal que proibisse a prática do nepotismo. Haviam algumas leis de algumas câmaras, mas nada do ponto de vista nacional ou estadual. Lembro que, inclusive, o governo anterior, o governo do governador Roberto Requião, ele tinha alguns parentes contratados, sofreu ações semelhantes e não foi nelas condenado. Inclusive, em algumas delas eu funcionei como advogado. Por quê? Porque a prática do nepotismo é do dito nepotismo, pode-se discutir isso, ela até sofreu uma certa condenação social, mas quando eles contrataram seus parentes, não era nem objeto de resolução no âmbito do judiciário. O judiciário foi proibir isso, se eu não me engano, com a resolução 7 do Conselho Nacional de Justiça, que é de agosto de 2005. Eles contrataram essas pessoas em janeiro, fevereiro de 2005. E o mais interessante, tão logo foram todos eles citados, eu conferi a situação um por um, da proposição dessa ação por parte do Ministério Público de Maringá, eles exoneraram todos os seus parentes. Ou seja, como é que alguém pode cometer um ato de improbidade em relação a uma situação que sequer era considerada ilegal quando eles a cometeram? Isso no caso do nepotismo. Com relação à afirmação que eles estariam inelegíveis, basta ler. Eu convido quem duvida disso que eu estou falando a ler o que diz a alínea L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Vai constatar que nesse dispositivo, na chamada Lei dos Ficha Limpa, estão inelegíveis aqueles que foram condenados à suspensão de direitos políticos por atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. Eles não foram condenados por isso, tanto que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu que eles não deveriam devolver recurso nenhum, porque as pessoas foram contratadas e trabalharam. Ora, se eles não foram condenados por ato que importa em lesão ao erário e nem em enriquecimento ilícito, como que a lei do ficha limpa vai afetá-los? Eles foram condenados por uma suposta violação a princípio, muito frágil. Então é preciso esclarecer que os 9 são candidatos sim, a não ser que mude a interpretação ou que se altere a lei. Pode acontecer, porque nesse país está acontecendo muita coisa em matéria de direito eleitoral. Mas hoje, no dia 13 de abril, eles são elegíveis.
Eles precisam fazer alguma coisa para obter o registro e disputar a eleição?
De jeito nenhum. Eles têm que cumprir os mesmos requisitos que os outros candidatos eventualmente vão seguir. Eles têm que pegar a certidão de quitação eleitoral, têm que estar filiados há mais de um ano, têm que ser escolhido em convenção partidária, têm que ser alfabetizado e têm que ter mais de 18 anos, que são os chamados requisitos típicos de elegibilidade. Mas contra eles não se interpõe. Eventualmente, alguém pode entender por impugnar o registro de candidatura deles. Mas se for eu que for funcionar nessa defesa, eu não vejo nenhuma dificuldade em defendê-los, porque é muito claro, basta ler a lei e basta ler o conteúdo da condenação deles para perceber que eles não são atingidos pela lei do ficha limpa.
Ou seja, não há necessidade de nenhum tipo de ação para que eles possam conseguir o registro da candidatura. E, na verdade, o senhor vai representá-los para tratar justamente da ação que já está transitando na justiça. Não é para tratar dessa questão de poder ou não disputar as eleições.
Não, eu gostaria que eles me contratassem se eles forem eventualmente impugnados, mas aí vai depender da vontade de cada um deles. Mas, assim, do ponto de vista concreto, o próprio, quando eu for interpor o recurso, o fato da interposição do recurso pode suspender a eficácia da decisão como um todo, o que não significa atacar uma inelegibilidade que não existe. Mas o que é preciso destacar é que no presente momento eles só deixariam de ser candidatos se essa decisão transitasse em julgado, o que está longe de acontecer. O Tribunal de Justiça do Paraná, a 4ª Câmara Civil, ainda não se pronunciou nem sobre os embargos de declaração que eu interpus assim que eu fui constituído. Então acho que essa hipótese é muito improvável. E o que eu considero provável, quero deixar claro, é que eu acho que essa condenação foi injusta. Com todo respeito a quem pensa de maneira diversa, vou me esforçar como advogado, mas eu não consigo enxergar que ali tenha havido uma prática que viole a lei, que constitua improbidade. Improbidade é coisa séria, desonestidade. E ninguém pode ser acusado de desonesto por ter feito uma coisa que não era proibida na época em que essa situação aconteceu.
Ok, obrigado, doutor Guilherme. Foi um prazer recebê-lo na CBN.
O prazer é meu, respeito muito e gosto da Rádio CBN. Um abraço aos seus ouvintes e estamos sempre à disposição.